Aqui é o Fábio Abu, barra Abufobia, e como sempre, avante renegados.
Avante renegados!
Você está ouvindo o Renegados Cast!
Avante, renegados, beleza? Meu nome é Bob e agora mais do que nunca tá na hora do combo, galera. Agora vai.
Fala, galera, aqui é a Bia e, de certa forma, uma maldição é como uma invenção. Para funcionar, você precisa acreditar nela.
Bonito isso. Olha aí, excelente.
Quem foi que escreveu? Diz aí.
Quem será?
Foi isso aí.
Bonito, legal.
Fala, galera, aqui é o Bruno e Pai do Medo é um pseudônimo de respeito, cara.
Olha isso, ó.
É verdade.
Mas também, eu sou o Cido e nenhuma galinha será ferida neste programa.
Fala pessoal, aqui é o Digão e vou puxar o saco agora. Que a minha vida nerd começou por causa do Yabu.
Que nem a dica,
primeiro quadrinho que eu li. Primeiro quadrinho que eu li foi como Red.
Pô, que legal.
Chora, Digão, chora pra dar audiência.
Chorar não.
Oi, eu sou Zay e eu tenho um polvo na cabeça.
E aqui é a Miho, e nada é mais bonitinho do que a minha mãe chorando lendo A Última Princesa.
Fala galera, aqui é o Mike e eu queria entender como que Princesas do Mar e Branca dos Mortos saem da mesma cabeça.
Putz, cara, por favor, explica isso pra gente hoje.
Oiê, sou a senhora Bob e eu tô muito feliz de estar aqui.
Olha só.
Mas quem é o convidado afinal?
Qual de vocês é o convidado?
Um dia chega lá.
É, quem é o convidado aqui?
Aproveitando também, temos aqui nossos grandes amigos pra ajudar nesse papo renegado de hoje. Temos o Giovanni. Não, brincadeira, a gente não vai fazer a abertura dele agora. Arieira.
Fala, galera, aqui é o Arieira e, sinceramente, desde que me chamaram pra essa gravação aqui, eu não sei quem ficou mais animado. Eu ou os meus sobrinhos, quando eu falei pra eles que ia conversar com o criador das Princesas do Mar.
Olha aí.
E também temos o nosso grande amigo Thiago Drake.
Fala, renegada, aqui é o Thiago Drake e eu jamais saio de casa sem uma câmera no bolso.
Perfeito. Amor, vai, apresenta o convidado principal.
É o nosso queridíssimo, fofíssimo Fábio Yabu.
Eu sou o Fábio Yabu, né? Falar o que agora? Já deram toda a minha bibliografia.
Já acabou o cast já no começo. E vamos falar hoje sobre o que, Digão? Não precisa.
Então tá, né? Tá bom, deixa quieto, falou.
Bem-vindo ao nosso Papo Renegado com o Fábio Yabu, mas só depois dos nossos imensos agradecimentos. Vamos lá. Galera, e-mails, agradecimentos de uma forma bem ligeira, vai.
Muito bem, vou ler o e-mail do Bruno Venom. Ele começa falando: "How, renegados, aqui quem fala é o Bruno Venom Sebionte. Sou de Louveira e trabalho com design em lojas virtuais. Em relação ao cast de games que deveriam existir, alguém citou que estava sentindo falta de jogos de nave. Pois bem, na Steam existe um jogo chamado Star Conflict. Ele tem quests e modo PVP. É possível também customizar sua nave, escolher o armamento e ele fala que ele joga e recomenda. Sobre a discussão do Fred Krueger e do Jason, quando era criança, morria de medo deles. Depois de grande, quando assisti, foi uma das coisas mais galhofas que eu vi, chupa PDC, mas acho que dá pra reconstruí-los. Porra, o primeiro Sexta-feira 13...
Dá pra refazer.
O primeiro Sexta-feira 13 tem um roteiro muito bom, onde todo mundo é levado a acreditar que quem está matando o pessoal do acampamento é o Jason, mas na verdade
é a própria mãe.
Olha aí, né, que deu pra deixar melhor ainda.
Olha aí, deu pra salvar.
Não deixa de ser muita mentira, velho.
Acho que se trazer isso para os dias de hoje, dar na mão de um bom diretor, daria um ótimo filme de serial killers. Bom, é isso. Valeu, renegados. Perdeu o quê?
Perdeu a surpresa, né? O cara vai ser Sexta-feira 13, ele viu o primeiro, assim, pode ser o melhor diretor do mundo, se for...
Não, ia ser legal se, tipo, o Jason virasse e falasse, não, o assassino é a própria mãe, tá ligado?
Essa é uma história que, infelizmente, você não consegue contar mais. É tipo, sei lá,
você, não dá,
tipo,
é, você já não
conta de novo. Você conta uma vez. É, depois,
foi, tipo, foi foda, sentido,
verdade, verdade.
Podia ser a mãe do Martin McFly, né, cara? Isso assim.
É. Caralho.
Ei, beleza, beleza, beleza. Próximo e-mail.
Minha vez, olha aqui o e-mail do Rafael Caldana. Olá, povo do Renegado. Eu primeiramente tenho que pedir desculpa pela ausência do meu e-mail na última semana. Eu jurava que eu tinha escrito, mas pelo visto só fiz isso na minha cabeça mesmo. Então vai o um resumo dele. É, e todos por telepatia, né?
Recebemos e-mail. Esquizofrenia.
É muito bom o cast sobre viagem no tempo. Mesmo matando o sonho, achei interessante a expansão dos temas que os Renegados abordam normalmente e ainda sem perder o jeito que conquistaram tantos ouvintes. Sobre o cast de jogos, ri muito com as sugestões e notei que você tem um talento pra criar jogos, só que não sido, por que toda essa raiva dos coleguinhas do trampo? Isso não faz
anchovas,
bem.
Anchovas.
E notei também que o Eric se acha mais nerd que todos vocês e agora tá dando carteirada disso. Humildão você. Eric é um fubão.
Ele só não é mais nerd que a própria mãe.
Yeah, ele é o único nerd pré-silábico do
pré-silábico. É, pode crer, ele é nerd pra caramba. Sabe como entrar. Ainda espero o jogo da Miho e até agora nada que demora essa. Caraca, eu não consigo ler. Meu, você tem lido três vezes isso aqui, eu não consigo ler certo. Ainda espero o jogo da Miho e até agora nada que demora essa. Foi ser negado.
Bem, beleza, próximo e-mail.
Bom, eu vou ler aqui o e-mail do Carlos Calanzo. Eu não sei ler rápido, se eu ler rápido ou errado. Olá, galera do Renegados Cast, tudo bem? Carlos, mais uma vez, com um e-mail participativo. Gostei do cast, o assunto muito bom a ser discutido. Tive um Atari que tinha 128 jogos na memória. Pela primeira vez eu vi alguém, além de mim, comentar sobre o jogo de Scones Point. Se eu não me engano, foi o Mike que falou no fechamento. Pensei no caminho inteiro, passei o caminho inteiro aflorando ideias para que tipo de jogos que poderiam existir. As minhas ideias de jogos seriam duas. Citar um jogo do Renegados estilo do Looney Tunes para Super Nintendo, onde cada um escolhe um personagem do Renegados e realiza uma gincana, não, uma ginástica, com várias provas.
Velho isso, cara. Jogo do Looney Tunes, velho demais.
É, cara, e, enfim, corrida, mira, salto, lutas, greco-romana, entre outros. Seria bem legal. O outro jogo seria inserir um personagem com o objetivo de percorrer a cidade de São Paulo, utilizando transporte público. Daí o nível de dificuldade seria no horário do percurso. Tipo, easy seria às 14 horas, o modo hard seria às 18 horas. E teria o percurso que poderíamos escolher ir pra Itaquela.
Cebolinha ir pra Itaquela.
Cebolinha vai pra Itaquela.
Itaquela, Vila Mariana. Eu já falo de novo, caralho. Vila Mariana. Freguesia e ABC.
Guaianazes.
Guaianazes tem que ter, velho. Não é possível.
Guaianazes.
É o Guaianazes. Chefão.
Chefão.
DLC.
Mas agora eu já perdi o direito, a gravação. Foi por isso então que perderam a gravação, pra não pagar direitos autorais. Caraca.
Parece que claro. Essa ideia já foi pintada antes.
A gente falou até no cast que tinha até Alex Kidd de Mogi, não é uma coisa assim?
Verdade, verdade. Foi de crime. Alex Kidd de Mogi. E Alex claro. Kidd de Miracle Mogi.
Bom, claro, quanto mais longe, mais difícil, mais perigoso o percurso. E óbvio, mais pontos serão acumulados. Bom, galera, por aqui eu me despeço, pois hoje só. Próxima segunda-feira eu baixarei o cast alucinógeno. Aí, esse agora eu li direito. Press start, avante, Renegados. Pronto.
Beleza, próximo e-mail.
Eu vou ler o e-mail do nosso querido engenheiro agrônomo, 29 anos, Londrina, Paraná, Giovanni. Fala galera renegada, tudo certo? Dessa vez o e-mail é curto, Não adiantou muito ali, mas tudo bem. Pra sobrar mais tempo pro Jorge. É, só quero falar que o jogo mais foda que vocês falaram foi o Jeremias Matamil. Por um golpe do destino, navegando na internet, acaba de chegar ao meu conhecimento um jogo que eu preciso compartilhar. É uma variação de peteca. Peteca.
Você tem que passar por isso de novo, cara.
Mesma piada do jogo. Vara e a...
O nome do jogo, que eu, talvez agora a gente entenda. O nome do jogo é PT Cagado.
Ah,
PT Cagado, eu imaginei o partido, assim. Merda, né? PT Cagado, vamos ver. As regras. É igual a peteca, exceto que é jogado com rolo de papel higiênico. Os competidores rebatem um para o outro o rolo do papel, usando a palma da mão. Os competidores devem estar há 24 horas escrotizando sem ir ao banheiro. Toma uma dose de laxante antes do início da partida. O primeiro que pegar o rolo e correr para o banheiro perde. Faz sentido, jogo.
De verdade, essa hora eu tô começando a pensar sobre essas regras. Como que eles vão saber um que o outro não foi do banheiro? Eles têm que ficar 24 horas juntos pra começar a jogar.
Os dois têm que comer junto, tem que ficar junto, tem pra ver quem não vai no banheiro, tem que jogar, mano, que maluco.
E o cara pode, de repente, cagar na calça e não perceber, né? Nem contou pra ninguém.
Não, o pior é isso, né? Ó, cagar na calça é falta grave.
É falta grave.
Qual que é a falta leve? Só aquele peidinho de
freado. Freado.
De leve.
Freado é falta leve.
Meu Deus, quem que é o juiz disso, né? Quem que eles viram? Peraí, será que é uma falta grave? É a própria mãe.
Eu imaginei o Galvão Bueno narrando isso.
Ariel, você me desculpa, mas que meio de merda, hein?
Não, e assim, pode ter certeza que não melhora depois da primeira vez.
Ariel, por favor, manda o link desse jogo, pelo amor de Deus.
Eu quero saber se ele é online ou ele é tipo, pessoalmente.
É físico, ele é um board game.
É. É tipo, vire a carta. Aí tá na carta, só mais um laxante. Tipo.
Ah, ok.
Com essa, um abraço a todos, avante renegados, e um PS. Muito obrigado por me apresentarem o Jorge. Não, desculpa. Muito obrigado por me apresentarem. Zoeira, Lira. Muito obrigado por me apresentarem coisas como Será que o Lagarto Mama e Oi Coelho.
Aí, ó, ele curtiu o Coelho.
Ah, não, o Coelho é uma puta que pariu, velho.
Quem ganhar, fica com a bandinha.
Vamos lá.
Já viu, já acabei.
Não. Vai, próximo e-mail.
Tá, o próximo e-mail é do Luiz Henrique. Ele fala, e aí, galera renegada, aqui é o Luiz Henrique, o Luizinho, de 15 anos, de Jataí, Goiás. Curti bastante o último, pra mim tá no top 5 do RC. Assim como as putas, em parênteses, todos têm o sonho de existir alguns games. Muito confuso essa parte, né, gente? Não sei se é a hora ou é o e-mail, tá difícil. Um RPG de Shinjek no Kyojin, um MOD pra jogar Skyrim multiplayer, entre parênteses novamente, o rei dos parênteses, The Elder Scrolls Online não é Skyrim. E o jogo de luta da Podosfera seria muito bom, mas o ACC, alguma coisa cast, os parênteses estão aí sempre, ganharia essa, pois o editor Marco Antônio Febrini Jr., sempre em parênteses, usaria seu gigante ego como arma. Um abraço a todos e avante a própria mãe. Não, zoeira. É avante, avante renegados.
Entre caramba. Parênteses.
A própria mãe tava entre parênteses.
É um parênteses.
Olha o que acabou de ser apresentado segundo atrás pra esse rapaz de 15 anos. O PT, qualquer parada. Puta, cara, que isso é muito susto. Você sabe que você tá formando
PT
a mente.
Cagado,
tá?
PT cagado.
Você tá montando a mente da criança com PT cagado. Porra, droga.
Meu Deus. Vamos lá. Próximo e-mail.
Próximo e-mail é do Madeira.
Madeira!
Fala, galera renegada. Primeiramente, o Monarca da Semana informa que chegamos ao fim do concurso cultural e esse é o resultado. Primeiro lugar é o Arieira, com 29,5 pontos numa virada espetacular. Segundo lugar ficou o Cido, com 23 pontos, correndo por fora e quase chegando lá. Em terceiro lugar, o Caldana, com 22,5 pontos. Como eu disse, no nosso caro Arieira vai receber a edição especial do Goonies, da editora Dark Side Books. Temos que valorizar as parcerias, e uns bombons de castanha e de doce cupuaçu aqui do norte. É, marcou presença. Com relação ao cast da semana, foda bagarai. E digo que já fiquei imaginando um jogo de RPG, estilo Final Fantasy, onde pudéssemos criar nosso cavaleiro, Amazona da Zoeira, e íamos adquirindo os renegados ao longo das fases para nos ajudar. Cada renegado dando um golpe especial. Por enquanto, só consegui imaginar alguns. Bora lá. 1. O Dza daria um golpe especial com os dreads, golpeando vários inimigos na tela em linha reta. 2. O Zamiliano refletiria o sol na careca, deixando todos os inimigos da tela atordoados. 3. O especial do Bruno seria dar um mega slow motion na tela, distorcendo o tempo e fazendo os inimigos se moverem em câmera lenta. 4. O golpe especial da Miho, que seria o último último companion e o mais difícil de conseguir. É simplesmente a tela branca do Akuma. Você dá o especial e quando volta a tela, todos os inimigos estão no chão, mortos.
A sua família parece morta.
A própria mãe parece morta.
Eu ouvi dizer que eu tinha uma pessoa que usou, tava naquele avião. Que sumiu.
Caralho.
Sobrou, mas nem...
Nossa, isso pode
tipo
dar uma merda.
Chefona, né?
Ah, não tem, tem advogado agora.
Pois é.
É verdade. Ah, pode falar.
Bom, meus caros, despeço-me por aqui, dando parabéns pelo cast, como sempre, e avisando que já estou escrevendo a procuração para poder ser o representante jurídico oficial dos renegados.
Olha aí.
E já ia preparando as peças jurídicas para os casos de vai dar merda. Ha, 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 ha. Abraços fortes e avante, renegados!
Vai dar merda tipo o PT caga.
Tá bom, então. Bem, temos a participação do nosso grande ouvinte Jorge aí, que já entrega tudo editado bonitinho pra gente e tal. Bora tocar essa porra aí.
Fala, renegados! Jorge Augusto na área novamente, hein? Games que nunca foram inventados. Vocês falaram de aventura, falaram de jogo de tiro, de esportes, mas esqueceram de que o mais épico é o RPG. E um game que não existe? Bem, minha opinião é unir os três coisas que eu gosto pra caramba. Dois jogos, Dragon Age Origins e Elder Scrolls V, Skyrim. E regras de RPG de mesa, Dungeons & Dragons. E eu nomearia o jogo Auge dos Dragões, Cavaleiros Dracônicos. Tudo baseado em seres místicos que eu amo de paixão. Desculpe pelo áudio que eu mandei gigantesco. Eu tava na vibe de editar o minicast porque me empolguei. Mas, avante, renegados.
Beleza, vamos lá então, galera. Obrigado, Jorge. Vamos lá.
Já foi.
E o rei e a rainha da zoeira dessa semana?
Muito bem, o rei da rainha da zoeira de todo mundo ganhou. Eu vou mudar porque vai ficar mais engraçado. Quem ganhou essa semana foi o Dr. Coluna. Deixou um comentário.
Quem ganhou foi a própria mãe, né, cara?
É, meu. Tem que ser pra própria mãe.
Não, deixa eu ler um comentário que é muito bom. Ele escreve assim, o Dr. Coluna: olá, Madeira, sobre do seu desafio, sou o médico de coluna, vulgo colunista.
Caraca, esse realmente ganha, velho.
Muito melhor que o Raul, cara.
O pior que eu fiquei com o Dr. House, ele ia ganhar na primeira V1, na V1 dele mesmo, né, cara?
Dr. Coluna foi melhor. Parabéns, você é o rei da zoeira.
Agradecendo a todo mundo que comentou nas Zoeira Sem Limites, temos Giovanni Arieira, Raquel Moritz, Mulheres Vulosas, Jonatas Madeira, Karen Santana, Dr. Coluna, Carlinha, Raio Laser, Madeira do Futuro, Bob Esponja, Caldana, João, Teste Fidelidade, Kleber, Catra, meu jogo vai bombar, Silvio Santos e Dr. House. Valeu todo mundo que comentou.
Muito bom. Ah, beleza, beleza. Agradecimentos, galera.
Que maluquice.
Beleza, eu tenho uma indicação pra fazer.
Ah, a sua mãe.
Ah, eu tenho uma indicação pra fazer. Os nossos ouvintes, o Carlos Queiroz e o Jorge Augusto, montaram um podcast para eles. O nome do podcast é Transnimento de Pensação. E eles lançaram um episódio.
Gravaram pra eles. Eles gravam. Eles
Transnimento de Pensação.
É pra eles. Eles lançaram o episódio piloto aí agora. Tá muito da hora. Depois vocês verem. A edição tá muito legal. Vou deixar o link aí no post, e é isso aí, vamos ouvir o podcast de mais gente legal.
E vamos Pronto. Agradecer também o quê? Agradecer o quê? Toda a galera que compartilhou e que curtiu e que votou na gente no Top Vlog, porque agora a gente tá no Top 3! A própria mãe! Caralho, chupa filho. Jovem alguma coisa!
Chupa jovem mãe!
É isso aí mesmo, galera. Obrigado pra todo mundo que votou na gente nessa grande conquista nossa aí. Bem, temos também uma novidade também agora no site. No site não, nossa fanpage. O que que é? O que que é, Eric? This is the emergency broadcast system. This is not a test. Government officials insist that this... The Center for Disease Control has reported an outbreak of a new virus. Contact with the regenerates dead tissue, prolonging life after...
Eu tenho certeza que a população brasileira, em todos os rincões desse país, nas grandes cidades, em todos os lugares, ela quer dignidade. E não tem nada mais. Nada mais. Caro, valoroso para alguém que é sua própria direito à vida.
É o seguinte, é o nosso novo aplicativo desenvolvido pelos Renegados, chamado Copa of the Dead. Você está preparado para o apocalipse zumbi na Copa do Mundo? Será que está? Este aplicativo vai dizer. E como que funciona, Bob?
Cara, muito simples. Se você já curte a página, você já vai começar a entrar numa 10 questões aqui pra ver se você tá realmente preparado pra o que vai ser essa Copa do Mundo, que eu acredito que vai dar merda geral. Até que são vários países aí, pode vir alguma coisa assim, e aí... Mano, dá uma cagada foda e vários zumbis e tal. E a gente quer preparar você antes de acontecer isso, entendeu? Então, você vai ter 10 questões pra responder. Vai ser bem sossegado, são perguntas totalmente bacanas. No final, vai ter a sua avaliação, que vai ser compartilhada pros seus amigos e tudo, então no Facebook. E é claro que você não vai estar fazendo isso de graça, né? A gente vai fazer uma brincadeira com vocês. Então, se vocês conseguirem ser o... Aliás, cadê? Cadê o aquele cara lá pra explicar isso aí?
É, mas olha só, porra. É, mas olha... mas é muito fácil. É muito fácil, mas é muito fácil. Você ganha com mais ou com menos pontos, Baoi.
Eita porra, então se tiver 10% ou 100%, você vai ganhar presentes. Mas é claro que é o primeiro que fizer isso.
Exatamente, cara. Sem festa.
Então é isso, Copa of the Dead, vai curtindo aí. E claro, vamos dando feedback. Siga algumas perguntas, vão ser sacanas. Tipo, mano, eu vou deixar surpresa, cara. Vou deixar surpresa. Tá bem bacana.
Deixa a surpresa, deixa a surpresa. A galera vai ver. Selo de qualidade Renegado, cara. Não é nenhum quizinho chato e comunzinho do Facebook, não. Esse é da hora, vocês vão ver.
E essa semana também, aliás, essa semana não, semana passada saiu o nosso vídeo, finalmente, não saiu o nosso vídeo do RC na Campus Party, cara...
A própria mãe.
A própria mãe, cara.
Você não tava entendendo o que essa galera tava falando.
Eu não tava entendendo o que é a própria mãe. Assiste esse vídeo inteiro, deixa o seu likezinho lá, que você vai entender, você vai ser o
RC. Eu só queria dizer que na minha cabeça eu fui um campeão.
É que o Bruno não está aqui para se defender, então não vamos esquecer sobre isso.
Eu fui o campeão na minha cabeça.
Jesus. Alguém tem mais algum comentário, não?
Eu acho que não.
Queria mandar um abraço para minha mãe.
Para a própria mãe. Queria mandar um beijo para você.
Beijo.
Beleza, beleza. Antes de tudo, beijo, obrigado a galera aqui do Cursos Literário. Projeto X também, que participou da nossa leitura de e-mails, que vão participar só no cast da semana que vem. Então estão andando aqui só numa zoeira. E eu agora...
Peço desculpas já, mais cedo, pra galera que eu vou ofender. Foi mal.
Não sei de spoilers.
Vamos, garanto, sabe?
Já tá fazendo a galera já com antecedência.
Sofrer. Isso aí, então, qualquer coisa reclame lá no Projeto X. Vamos lá, Digão!
Vamos nessa então. Se você quer comentar a nossa zoeira sem limites, acesse www.renegadoscast.com. Também curta a nossa página no Facebook, facebook.com/renegados.rc. Também nos siga no Twitter, @renegadoscast. E o que também é @renegadoscast, todo mundo no coral.
É pra mãe!
Vai ter o perfil, a própria mãe no Instagram também. Todo mundo seguir lá. E também, se você tem o celular e você quer ouvir o nosso podcast no celular, baixa o aplicativo Podstore no seu Android, ou então no iTunes, você baixa também o feed do Renegado Cast e ouça. E temos também, vou repetir, não esqueça do quê?
Da própria mãe.
Tá bom.
Nunca esqueça da própria mãe.
Mas eu vou relembrar aqui do nosso aplicativo Cop of the Dead, que você estiver preparado, você vai fazer o aplicativo direitinho, meu caro. Alguma coisa mais?
Acho que é isso, né, meu povo?
Então é isso mesmo, bora pro cast. Bora pro cast. É isso aí, galera. Papo Renegado com o Fabiabu, por favor, Bruno.
Bom, cara, vamos lá. Acho que, assim como a gente disse na introdução, os mais velhos, né? Acho que se lembram primeiro de Combo Rangers. E pra começar o papo, queria saber do Yabu se foi ali mesmo que começou. Foi quadrinhos mesmo, Combo Rangers? Foi onde se iniciou a sua carreira, Yabu?
Eu diria que sim. Mesmo que na época eu não soubesse, né, que eu tava começando uma carreira, porque eu fazia as coisas de uma maneira bem, bem tosca mesmo. Mesmo, sabe, artesanal, desenhando no mouse, em casa, na casa da minha mãe, em Santos. Foi ali que tudo começou.
E o gosto por quadrinhos e nerdices em geral já existia desde sempre, né?
Sim, desde antes mesmo de eu ser alfabetizado, sabe, eu sempre gostei de quadrinhos, de literatura, de histórias, né, que eu não sabia ler ainda. Mas de desenho animado e mangá, Changeman, Jasper, tudo isso. Tudo que se encontra em Combo Rangers é o que eu apreciei e consumi durante a minha infância.
Oi, Abu, eu queria saber o seguinte. Quando que veio essa vontade de ser um contador de histórias, digamos assim? Que você viu que era isso que você queria fazer mesmo?
Cara, eu nunca me vi fazendo outra coisa, sabia? Eu não tive fase de, sabe, de querer ser astronauta e engenheiro e piloto de Fórmula 1. Não, nada disso, sabe? Eu sempre quis escrever histórias, sempre quis fazer desenhos animados e quadrinhos, sabe?
Então, você era aquele cara que ficava contando história na roda de colegas, assim, tipo, coisa, contar história em fogueira, esse tipo de coisa?
Não, mas eu era o cara que ficava desenhando toda a classe, sabe? E fazia
você, você era que nem o Afonso Solano, e a Burra, era o tatuador da prisão?
É, total, exatamente.
E a Burra, os seus pais te apoiaram desde o começo, quando viram que é o que você queria, ou você teve que convencer eles se era bom e podia vencer dessa forma?
Que você não ia passar fome.
É que não ia chafurdar na lama.
Deixa eu lembrar. É que, na verdade, o que eu gostava de fazer, eu nunca cheguei pros meus pais e falei, sabe, eu quero fazer quadrinhos, eu quero viver disso, sabe? As coisas foram acontecendo de uma maneira bem orgânica, assim, né? Primeiro eu criei os Combo Rangers, aí veio o site, depois vieram os quadrinhos, sabe? Depois eu comecei a me dedicar à literatura infantil, depois mais à juvenil, sabe? Então não houve um momento em que eu precisei me provar pra eles, sabe?
Mas no começo eles sabiam que você tava nesse caminho, que você tinha feito o que que era o Combo Rangers? Eles sabiam? Eles tinham noção que você tava fazendo isso?
É que tudo aconteceu tão assim, organicamente, sabe? Por exemplo, eu ficava em casa desenhando, né? E normal, assim, como qualquer criança, adolescente, gosta de desenhar. E aí, um belo dia, quando chegou a internet em casa, eu comecei a colocar esses desenhos na internet, sabe? Aí eu comecei a me corresponder com outras pessoas, sabe? E aí, de repente, começou a chegar cartinhas de fãs lá em casa, sabe? Porque na época ainda se mandava cartas.
Ah, que legal, cara.
Tá? Então, eles foram meio que entendendo e percebendo aos poucos, sabe? Mas, legal, assim, legal. Meus pais nunca quiseram que eu seguisse, sei lá, carreira na medicina, por exemplo.
Entendeu? Aquelas coisas mais tradicionais.
Não, nada.
Ah, nunca te forçaram caminho ortodoxo.
Não.
E é claro, você não tem essa visão também com a Luna, né?
Não, de forma alguma.
Mas chorar você... podia dar uma bronca agora.
A gente até na bolsa, né, na educação dela, é uma coisa mais alternativa, assim, entre aspas, sabe? Que na verdade a gente chama de alternativa, mas acho que tinha que ser o padrão, sabe? Que é... A gente busca incentivar mais a criatividade dela, sabe? Forçá-la, entre aspas, mais pro caminho da arte, sabe? Da infância mesmo, que ela brinque bastante e não fique, por exemplo, tendo aula de inglês, sabe?
Uhum. Sim, sim.
A menor necessidade de ter aula de inglês com 3 anos.
Sim. Palmas virtuais pro Iabu agora, por favor.
É verdade.
Obrigado.
O que vai ser o poder da edição depois, né?
É o grande papai.
Então, Iabu, eu acho muito legal que você, além de escrever, você desenha também, não é?
É, boa.
E eu acho, eu gosto de desenhar, eu escrevo muito pouco, mas escrevo. E o que você gosta mais? Você gosta mais de desenhar, de escrever, é meio que igual quando você faz, por exemplo, Combo Rangers da vida, assim?
Eu acho que eu sou um bom escritor e um desenhista bem mediano, assim, sabe? Então eu só desenho mesmo quando eu realmente não tenho alternativa, quando eu vejo que o traço que eu quero, que o estilo que eu quero, eu não consigo encontrar em outras pessoas. Então eu vou lá e desenho do meu jeito mesmo, sabendo que das minhas deficiências, sabe, como desenhista. Então, acho que por todos esses motivos eu prefiro escrever muito mais do que desenhar.
É normal, você opta por ter mais facilidade, mais.
No próprio novo Combo Ranger, você mais fez roteiro, né? Os desenhos foi do Michel Borges,
sim,
né?
Sim, foi tudo do Michel. Eu ajudei só em algumas cores, algumas páginas que eu ajudei a colorir, mas
os desenhos
a arte mesmo, sim, é tudo do Michel.
Eu queria aproveitar e perguntar qual que foi a sensação de retornar com Combo Rangers agora, porque pra mim, que acompanhava lá o Flash, bonequinhos piscando,
Eu também.
Voltou, cara. Queria saber de você como é que foi voltar, o que o pessoal, os fãs falaram, como é que foi tudo isso?
Ah, foi uma catarse, né, na verdade, até. Porque foi algo que as pessoas pediram durante tanto tempo, né, e enfim, isso... Por um lado foi legal, porque mostrava que, né, que meu trabalho tinha um reconhecimento, que as pessoas gostavam dele. Por outro, foi um pouco desgastante, né? Porque toda hora você ouvia as pessoas falando as mesmas coisas, sabe? Enchia um pouco o saco, né? Mas no final acho que foi muito recompensador, assim, pra mim. Foi até que um trabalho meio terapêutico, assim, sabe? Porque se você lê o álbum de retorno, você vê que é uma coisa, sabe? Primeiro que é um trabalho de amor e segundo que é uma grande carta de amor pros fãs, sabe? Pros próprios Combo Rangers mesmo. Mesmo, pro Super Sentai, pros quadrinhos, sabe? Acho que é a maior declaração de amor que eu já fiz na minha vida.
Legal.
Lágrimas virtuais agora.
Ô, Fábio, eu tenho uma curiosidade. Como é ser, que nem a Gica falou uma vez, ser um artista multiplataforma? Né? Como é que você faz pra dividir o seu foco entre escrever e desenhar e roteirizar e tudo mais?
Então, hoje em dia eu praticamente não desenho mais. Deve fazer, sem exagero, uns 2 anos que eu não desenho nada, sabe? Que eu só me dedico mesmo à escrita. Então, só nisso eu já consigo, sabe, afunilar bastante meu trabalho. Mas você tem razão, eu faço coisas para vários tipos de... para várias plataformas e coisas muito distintas, como literatura infantil e terror.
Chegamos num ponto.
Esse é um abismo que eu tropecei e caí de cabeça.
Mas é porque são coisas que eu gosto, sabe? Eu gosto de ler terror, eu gosto de ler infantil, sabe? De vez em quando eu gosto de ler um romance, eu gosto muito de não ficção, eu gosto de biografias, sabe? Então eu tento, sei lá, meio que absorver um pouco as minhas influências e essas coisas que eu gosto e tentar de alguma forma devolver isso pro mundo, sabe?
Uhum. Cuidado, cara, você gostando de tudo assim, vou começar a te chamar de nerd.
Acho que eu tô quase lá.
Uma curiosidade agora. Eu tenho uma curiosidade. O Yabu, mas tem alguma plataforma assim que você acha que poderia ainda ser, sabe, pode dizer?
Explorada,
sim.
Por mim?
É, fora.
Games, talvez? Você tem algum projeto fora?
Algo que ele não tenha feito ainda, que ele queira fazer, seria isso?
Do círculo dele, que ele já fez.
É, eu queria muito fazer alguma coisa com games.
Olha aí.
Hoje eu faço algo indireto, que é o mangá Deus World. É um jogo online, né? E eu crio a história do mangá.
Ah, sim, verdade. É da Level Up, né?
Isso, que é da Level Up e de uma produtora coreana que chama KOG. Mas é meio que o caminho inverso, né? Porque eles têm o jogo que tem uma história muito fragmentada, porque passou por vários estúdios, sabe? E já é uma franquia que é meio que um reboot, então tinha uma história muito maluca, assim, e eu meio que juntei as peças, sabe? E montei uma história mais coesa, assim. Mas foi o caminho inverso, né? Escrever ninguém, eu nunca escrevi.
Olha aí. No nosso último cast vai ter umas ideias boas, Yabu.
A gente pode esperar um Branca dos Mortos a lá Silent Hill um dia?
Pô, seria bacana, né?
Ah, imagina só. Que coisa linda, hein? Ah, cara.
Eu ia jogar 20 minutos só, cara. Eu ia ter...
Ah, eu ia jogar de coragem, cara. Então, fácil. Ia ser sensacional. Ou então, o Independência ou Mortos estilo Devil May Cry.
É, total.
Ô, Yabu, eu acho que aqui no Brasil... Vamos mudar um pouquinho agora, vou falar de Princesas do Mar. Eu acho que aqui no Brasil a gente não sabe a dimensão de Princesas do Mar, assim. O quão ela é importante ou o quão vasto é o universo dela. Excelente. Você teve mais sucesso lá fora realmente com Princesas do Mar do que aqui?
Isso é meio relativo, sabia? Porque lá fora é muito grande, sabe? Então, assim, o desenho foi bem na França, ele foi bem na Espanha, na Austrália, mas já teve alguns países em que ele meio que passou batido, assim, mesmo tendo sido exibido, sabe? Tipo, na Índia, na África do Sul, sabe? Então, assim, acho que entre mortos e feridos, sabe, acho que o sucesso fez o desenho fez um certo sucesso, sim. Mas não foi algo, por exemplo, as produções do Cartoon Network, sabe, ou mesmo da Nickelodeon.
Uhum. Vou te dizer que eu estava aqui esperando a gravação e alguém dos renegados estava com a telinha da Princesa do Mar, acho que eu disse, não sei. E minha sobrinha de 3 anos viu aqui, apontou e falou: a princesa. Ela conhece, então.
Aqui no Brasil elas são bastante conhecidas mesmo.
É, então, ela gosta. Tem uma fã aqui em casa, pelo menos.
Não vai muito longe. A minha filha, ela tem 7 anos, vai fazer 8, já lê. E eu tava. E ela, né? Eu falei pra ela: ó, o papai vai, né? Conhece esse, o que fez a Princesa do Mar. Ela tem bonecos, né? Da Princesa do Mar e tal. Legal. Vê o desenho. E outro dia eu tava lendo um livro, aí eu falei assim: ó, esse aqui é o mesmo que criou, né? Por isso que a minha entrada foi relacionada a isso. Uhum. Falei, ó, esse aqui foi o mesmo, foi o Fábio Abu, foi o mesmo que criou a Princesa do Mar, é o que escreveu esse livro que o papai tá lendo. Ela falou: deixa eu ver. Eu falei: não posso.
Era o Branca ou
era o Fabiabu?
Era a Branca dos Mortos.
Eita, aí é complicado, hein?
Aí eu falei: desculpa, não posso. Vai explicar pra ela que eu não pude, por que eu não podia.
Não dá, né, cara?
Mas aí eu perguntei pro Yabu uma vez lá na Geek, ele falou que ele tem o mesmo problema com a Luna, então não tem problema.
É um problema entre aspas, né? Porque tem, meu, sei lá, 20 livros publicados, sabe? Acho que tem um que eu não gostaria que ela lesse agora, então acho que tá tudo bem.
É, tá ótimo.
Uma média boa.
Tá, beleza.
Oi, Abu, eu queria saber o seguinte, e nesse momento de você transportar o seu livro pra TV ou pra uma outra mídia, o que você tem mais de preocupação ou de cuidado maior, assim?
É que outras mídias, sabe, cada mídia é uma coisa tão específica, sabe, tem suas, suas limitações e suas demandas, sabe, que é meio difícil, sabe, falar de uma maneira geral, assim. Eu sempre me preocupo, lógico, com a história, né, com a qualidade do roteiro, mas isso é básico, sabe, isso acho que qualquer pessoa que trabalha com isso tem que ter que fazer, né. Então, assim, no caso de desenho animado, por exemplo, né, eu confesso que tem muitas coisas em Princesa do Mar que me desagradam, assim, que acabou passando porque foi minha primeira produção, né. Eu acho que a animação tem alguns problemas, sabe? Eu acho que alguns roteiros poderiam ter ousado mais, sabe? Porque se você lê os livros, principalmente os primeiros, assim, as histórias eram meio densas, assim, sabe? O segundo livro, por exemplo, fala de um derramamento de petróleo que mata um monte de peixes e tubarões e tartarugas, sabe? Já o terceiro livro tem meio que uma coisa, até meio que uma brincadeira de viagem no tempo, assim, sabe? Não é uma viagem no tempo, mas é a percepção que os personagens têm do tempo, sabe? Uhum. Que isso no final tem meio que um plot twist, assim, sabe? Então os livros, eles são bem mais densos, assim.
Sim, sim. No caso, o desenho animado, você acha que ficou mais raso, né?
É, isso é algo que infelizmente não transpirou pro desenho animado. Mas, enfim, foi minha primeira produção e tal. Acho que teve alguns micos que eu tive que engolir.
É, e acho que assim que vai aprendendo também, né? Ter certas exigências e tal.
Uhum. É, mas, por exemplo, Branca dos Mortos, de repente, ficaria ótimo num audiodrama, assim, bem produzido e tal. É,
naquele esquema do T-Zombie.
É. Eu realmente acho que ia ficar, tipo, realmente dá. Óbvio, já dá medo, mas imagina só você ouvir com música, com barulho. É.
Inclusive o The Zombie você ajudou a roteirizar, não foi, Yabu?
O roteiro é seu,
sim,
né?
O roteiro é meu.
É seu, né?
Sim. Então, sim. Parabéns, é o roteiro do Fábio. Inclusive. Animal, animal.
Obrigado.
Foi demais, cara.
Cara, é uma coisa que o Eduardo Spor falou quando ele gravou aqui com a gente, se eu não me engano, na primeira vez que ele gravou com a gente, que é uma coisa que ele disse que ele admira muito em você, é que você, um dia qualquer, você comenta, ah, tive uma ideia maluca de misturar a história do Brasil com invasão zumbi, e aí passa um curto período de tempo e você já tá fazendo a parada, né? Então, tipo,
é, mas o mesmo esquema da Branca, né? O mesmo esquema que aconteceu com o Branca dos Mortos, né? Trocando mensagem com a Azaghal.
É, então é tipo, a gente se vê, acho que quase todo mundo, pelo menos a galera mais nerd, assim, se vê tendo 1 milhão de ideias e raramente a gente coloca em prática alguma coisa, né, cara?
Acho que, tipo, é fogo.
Às vezes falta isso, né, cara? É,
falta peito, né, cara, ir pra frente.
Mas sabe que eu tenho uma teoria sobre isso? Na verdade, a teoria nem é minha, acho que vários autores e vários até cientistas já estudaram esse fenômeno, que você ter uma ideia é algo muito prazeroso, sabe?
Sim.
É algo que te dá uma adrenalina, você se sente bem tendo ideias, sabe? Criando e fazendo cenários futuros, imaginando a sua história sendo lida por várias pessoas e aquilo...
Sabe, viajando, né?
Viajando, sabe? É tipo, ah, se eu ganhasse na Mega Sena, sabe? O que eu ia fazer? É uma sensação até que semelhante, eu diria, sabe? Mas o problema é que o executar de uma ideia, sabe, já não é tão prazeroso assim. E muitas vezes é penoso, sabe? É chato, às vezes, sabe? É cansativo. E não sei, acho que por algum motivo as pessoas, elas ficam muito ligadas nesse prazer inicial, sabe? Que realmente é uma coisa gostosa. E quando elas se deparam com as primeiras dificuldades, elas sentem falta daquela adrenalina e o que acontece? Elas têm outra ideia, entendeu?
Exatamente.
E aí elas vão quase como se fosse uma droga.
Exatamente o que eu ia falar.
Porque aquilo vai dando um barato, sabe? Vai deixando feliz mesmo, sabe? Então, eu tô triste, tô deprimido e tal, então eu preciso ter outra ideia. Sabe? E assim vai, assim vai, assim vai. A pessoa, ela fica viciada nessa sensação, nessa adrenalina. Sabe? Já eu não. Eu gosto, primeiro que eu tenho consciência disso, porque eu não sou diferente de ninguém, eu acho muito gostoso ter ideias. Assim como eu acho gostoso ficar pensando, na casa que eu ia comprar pra ganhar essa Mega Sena. Mas o que eu acho prazeroso também, mesmo que tenha seus percalços, é executar as ideias, sabe? Pensar em como que eu vou fazer aquela história, qual vai ser a melhor plataforma para ela, qual vai ser a melhor editora, ou se eu vou ter que editar sozinho, e assim por diante.
Aproveitando esse gancho, Abu, fala um pouco então do Independência ou Mortos, já aproveitando essa parte de como você vai finalizar uma ideia, como que surgiu a ideia e como que finalizou, assim, por favor.
E como foi trabalhar com o Harold, cara? Morro de vontade de saber.
Uhum. Bom, Independência Morte surgiu, eu não lembro exatamente o dia, mas eu lembro exatamente o que aconteceu naquele dia. Eu tinha acabado de assistir a primeira temporada de Walking Dead. E aí eu nem falei, meu, como isso é ruim, cara.
Sério. Não consigo entender. Tá muita gente chorando agora.
Você tá vendo a quarta, Yabu? Porque só piora.
Não, eu desisti na segunda temporada.
Fez muito
bem. Porque era uma coisa que eu já gostava do... Eu gostava dos quadrinhos, sabe? Eu achava bem escrito, gostava dos personagens e tal. E falei, meu, era só seguir o roteiro, sabe? Era só fazer igual. Mas não, eu tiveram que colocar aquela porcaria daquele cientista.
Parece que essas indústrias têm uma certa dificuldade com isso, cara.
Colocaram aquele tal daquele cientista no final e, meu, do nada a menina pega uma granada do bolso, sabe? Eu falei, que é isso, cara? Quem que escreveu isso?
Um brochol violento.
Aí, e foram só 6 episódios, né, na primeira temporada.
Uhum.
E aí eu lembro claramente que eu desliguei a televisão e falei, meu, cara, por que eu fiz isso comigo, né? Eu falei, ah, eu quero saber, eu vou fazer a minha história de zumbis. Eu vou fazer do meu jeito, pelo menos eu vou dedicar um tempo da minha vida a zumbis e eu sei que a história vai ficar boa, sabe? E aí eu comecei então a pensar como é que uma história poderia ser diferente, né? Como é que eu posso fazer uma história que não seja repeteco do Walking Dead, sabe? Sobreviventes no mundo pós-apocalíptico dominado por zumbis, né? E aí eu pensei, bom, pra começar a história poderia ser no Brasil, né? E como eu curto muito a história do Brasil, eu falei, pô, tá aí, vou fazer uma história que se chama Independência ou Mortos.
Veio o nome assim?
Então começou, praticamente começou do nome.
Exatamente. Começou da frustração do Walking Dead, depois surgiu o nome. Pelo menos pra isso, o Walking Dead
prestou.
Mas como eu tava fazendo A Última Princesa na época, né, tava bem, né, imerso na história do Brasil, eu falei pro Azaghal, pro Jovem Nerd, eu falei, ó, galera, eu tive uma ideia muito legal, mas eu não vou ter tempo de produzir, porque eu tô escrevendo outro livro. Então, se vocês quiserem, é de vocês, tomem, não precisa me pagar nada, era de presente. Ela chama Independência ou Mortos. E na hora, né, o Azaghal, meu, você tem que escrever isso, cara. Arruma um tempo, cara, a gente espera o tempo que for, e vira. E aí eu acabei topando, mas até pelo entusiasmo deles, né? O Harold já tava. Eles estavam produzindo outra história de zumbis na época. Mas ela meio que não tinha. Ela tinha meio que tinha morrido, porque não tinha meio pra onde ir. Mas o Harold já tinha alguns esboços, alguns personagens, acho que até algumas páginas. Né? E eu não conhecia ele pessoalmente até então. Sabe? E já respondendo sobre o Harold, meu, trabalhar com ele, cara, foi que nem tocar com os Beatles, sabe?
Caramba. Bela definição.
Ele é tão cara, fantástico assim, quanto
ele
parece.
Ele é incrível como artista, como pessoa. Ele possivelmente é a pessoa mais educada que eu conheço. Sabe? Ele é um cara super. Super erudito, assim, sabe? Assim,
parece tipo aquela, um Lorde, né?
Né? Com aquela voz de trombone,
a voz do
também.
Cara. Eu me sinto meio burro na frente dele, sabe?
Eu também me sinto. Sempre quando eu ouço ele falando, eu me sinto imbecil.
Eu fico pensando assim, tomara que ele não perceba que eu sou burro. Ele vai levantar dessa mesa.
Acha que só de olhar pra você ele já saca.
É, né? Ele vai levantar dessa mesa e vai me deixar falando sozinho aqui. Então eu vou usar uns adjetivos bem difíceis, assim, o miasmático.
Ativar o modo Marília Gabriela, né?
É. Enfim, ele é incrível. Harold é incrível, incrível.
Cara, aproveitando isso que você falou do Independência ou Mortos, que você disse assim que viu The Walking Dead e se frustrou e, tipo, tentou fazer algo diferente, né? E uma dúvida que eu sempre tenho é, tipo assim, quando você vai escrever uma história, geralmente você tem referências. Como você não tornar com que aquelas referências acabem, tipo, se sobressaindo e fique uma coisa mais pro lado do plágio, saca? Tipo, conseguir se distanciar, usar aquilo só como referência mesmo e não deixar se levar pelaquela história que você... das coisas isso, que você curte.
Isso foi uma coisa que veio mais com a idade mesmo, sabe? Com o tempo. Porque conforme você vai escrevendo, você vai percebendo que você tá meio que lidando, fazendo malabarismo com a mente das pessoas, sabe? Então tem que ter um certo equilíbrio, sabe? Entre referência, entre o que você quer, entre mensagem e tal. E falando especificamente de referência, eu fui percebendo ao longo do tempo que é uma coisa que se você não faz com muito cuidado, sabe? Você acaba contaminando a história. Sabe? Você acaba fazendo a pessoa ficar tentando... catapiolho na sua história, sabe? Ah, o que, que ele quis dizer com isso? Ele tá fazendo referência do que aqui, sabe? E aí isso interfere na história, né? Você quer que a pessoa fique imersa naquele universo, mas sei lá, se ela vê uma referência, sabe, que talvez só ela conheça, ela vai ter um prazer naquele momento específico e vai ficar toda, sabe, deleitada, falando, meu, eu peguei essa referência. Enquanto a história vai passando, sabe?
Uhum.
Então hoje é uma coisa que eu uso com muita parcimônia, assim.
Uhum. Vocês são os famosos caçadores de assunto, né, Fábio?
É, exato.
O Fábio, aproveitando que nós estamos falando de zumbi, né, que você já fica que você gosta bastante do assunto, qual foi seu envolvimento, assim, o quanto você participou do Protocolo Blue Hand, zumbi?
O segundo livro?
É, o zumbi.
Nossa, eu escrevi praticamente 95% do livro.
É mesmo?
Só isso, só, tranquilo.
Só.
Só quase o livro inteiro.
Ah. Óbvio que a participação dos rapazes foi essencial na edição, né, no conceito do livro e tal, mas a produção mesmo, o grosso mesmo, ficou na minha mão. Até porque eles confiaram em mim pra isso, né?
Quem não confiaria, né?
Não. Usaram o famoso bom senso, né?
E eu acho que ficou bem legal uma dessa parte.
Não, ficou muito bem feito.
Ficou animal.
Legal mesmo.
Parabéns, cara. Ficou uma ótima referência de zumbi mesmo, cara.
Quando minha mãe me der dinheiro, eu vou comprar, Fábio, eu juro.
Mas o próximo protocolo do Blue Hands você não tá escrevendo de máquinas que eles vão fazer?
Sim, ou... já tá escrito, na verdade.
Mas foi você que fez?
Sim, também.
Ah, que legal.
Olha aí, exclusivo, hein?
Tá vendo?
Cara, você tá plantando milho e ele voltou com a paçoca quente já.
Já tá entregue, já. O Azaghal já tá editando. Aliás, vai ficar bem legal esse livro.
Esse eu tô bem ansioso pra ver.
Tem previsão, Yabu?
Olha, esse ano ainda?
Sim, com certeza esse ano.
Olha aí, Natal tá aí.
É,
talvez aqui é
aí pra gente gastar, né, cara?
É, vou roubar a bolsa da mamãe de novo.
Ilustre presença do autor, mais que respeitado.
Fábio Yabu.
Fábio Yabu?
Fábio Yabu, rapaz!
Bem, vamos lá, depois de... Eu digo, até coisas que a gente não esperava, pelo menos agora, no pós-twist do final.
Relações bombásticas.
Sensacionais. Bem, agora vamos pra parte humana, Fábio Yabu.
Eu quero perguntar uma coisa importante.
Então vai.
É, Fábio Yabu, você ficou
Fábio
feliz...
Yabu por Fábio Yabu.
Eu jurava que ele ia falar isso, mas eu podia ter falado, hein?
Eu
quero saber se você ficou feliz que Heroes vai voltar.
Ai, cara, acho que... Acho que já podiam ter...
Por que você faz isso com ele, cara?
Já tinha desligado os aparelhos, né, cara? Agora...
Ah, pode ter uma esperança ali, oculta.
Ah, não? Eu não tenho esperança, não.
Mas temos.
Eu acho que o bom de Heroes voltar é que isso dá todo o indício de que Lost vai voltar também.
Olha aí. Nossa, olha
caramba.
Aí. Não. Peraí.
Eu não tenho opinião sobre isso.
Lost vai voltar numa sessão espírita?
Eu tenho certeza que Lost vai voltar, tenho certeza.
Não, porque, ó,
voltou
sério?
24 horas, voltou Verônica Mars, tá voltando Heroes. Você acha que não vai voltar Lost?
Mas você acha que vai voltar
pra
spin-off, Yabu?
Ah, sei lá. Eu acho.
Continuando, eu acho que
vai ter que continuar. Pode botar Buffy, cara.
Podia chamar Found, né? Tipo, achar.
Que horror.
Ah,
que tédio.
Cara, que
meu Deus.
Eu tenho certeza, cara. Pode anotar.
Que olha aí, ó, tá previsões do Yabu, hein?
O que você tá assistindo hoje em dia, Yabu? De série, essas coisas?
Cara, nada, porque tem uma filha de 3 anos. Então, em casa a gente só assiste My Little Pony, Brinquedos.
Backyardigans,
né? Ela já passou.
Muito.
Fase. Agora,
se assistir Branca de Neve, você dá uma voadora na TV, né, Fábio?
Frozen. Agora ela tá na fase do Frozen.
Ah, bom.
Yabu, você que é desenhista, roteirista, faz coisa pra infanto juvenil, infantil. O que você acha do Barney?
Não só o Barney, mas vários personagens voltados pra esse público, sabe? Tem sua função, sabe? Quer entreter a criança, quer passar alguma mensagenzinha, assim, pontual, sabe? Sobre amizade, sobre desobedecer os pais, sabe? Não machucar um amiguinho. Então, acho que usado com parcimônia, ele e todos os outros, acho que são vários, sabe?
Achei que você ia odiar.
Não. E até assim, parece que não, mas tem um puta estudo, né, cara, antes deles lançarem essas coisas.
É quando você tem filho, sabe? Você meio que. Lógico, você não vai dar qualquer coisa pro seu filho consumir, né? Por exemplo, a Luna nunca assistiu Xuxa, ela nunca assistiu.
Faz muito bem.
Patati Patatá, eu já falei pra ela.
Não, essa é coisa do demônio.
Nós tinha 2 anos. Ela tinha 2 anos, ela falou, papai, quero ver Patati Patatá. Eu falei,
não, vai assistir o It, vai assistir Fenty,
Patati Patatá não entra nessa casa.
Not in my watch.
Falei, sim, mesmo.
Exatamente. Boa, garoto, not on my watch.
Mas My Little Pony, por exemplo, assiste. Ela adora, aliás.
Galinha Pintadinha, muito?
Já passou meio que a fase. Durou meio que a dos 6 meses até 1 ano e meio, mais ou menos.
Ah, eu morro de medo. Mostra pra minha filhada, eu morro de medo desse negócio.
Agora ela gosta mais de desenhos que tem um pouco mais de história, sabe?
Ah.
Um pouquinho mais complexo, né?
É, My Little Pony, por exemplo, é super complexo.
Ah, isso eu não conheço.
Aliás, é bem legal até, eu gosto.
Eu tenho um amigo que gosta e tem um fã-clube de aeroporto.
Uma tatuagem.
Mas geralmente a gente zoa ele, tá ligado?
Não, tem uma galera que gosta.
Mas os brownies.
Yabu, cara, muitas pessoas, assim, quando vão escrever, né, usam como inspiração a música. O Tarantino mesmo escreve, tipo, cenas inteiras baseadas em um som que ele gosta. Você tem esse costume?
Não, na verdade, eu devo ter alguma... dissonância cognitiva, porque eu não consigo fazer nada escutando música. Nada, nada, nada. Nem escrever, nem desenhar.
Então, silêncio absoluto.
Pra dirigir, não sei se vocês fazem isso, mas se eu vou entrar numa preferencial, eu preciso abaixar o som, sabe?
Procurar o número de casa, né?
É, eu não consigo.
O número de uma casa,
sim, tá. Eu também tenho que abaixar o som, sabe?
Ah, aqui de bicicleta eu não tive esse problema nunca.
Com áudio eu não sou multitarefa, não.
Quando você vai curtir um som só por curtir, qual é o tipo de som que você gosta?
Atualmente, olha, eu gostava muito de heavy metal.
Aê, aê, pô!
Tipo, Guardian, essas coisas. Mas atualmente, pra ser bem sincero, quando eu posso escutar alguma coisa, eu escuto um audiobook, sabe? Um podcast, eu ouço muito pouca música, pra falar a verdade.
Ah, falando em podcast, tem um tal de Renegados falando que é bom, cara. Se você quiser ouvir isso aí.
Verdade, já vou falar. Ó,
segunda-feira, aquele dia, né? Não tem nada a
falar. Minha mãe adora.
É. Se minha mãe soubesse que é um podcast, ela ia gostar.
Falando em mãe, Fábio, a única vez na minha vida em que eu emprestei um livro pra minha mãe e ela leu foi o seu, que foi A Última Princesa.
Tamo junto.
Ela ficou maluca, ficou transtornada com o livro, cara.
Cara, eu vou emprestar A Última Princesa pra minha mãe hoje, cara. Eu terminei de ler ontem, cara, e eu vou emprestar hoje, cara.
Eu li três vezes, cara.
Eu fiquei maluca.
A Última Princesa é muito bom.
Porque eu não sabia, eu sou muito ignorante nessa parte de história e blá blá blá, de saber tudo. Eu não sei nada de nada. E eu li, porque eu comecei ao contrário. Eu conheci o Yabu.
Ah, tá, eu achei que você começou o livro.
Mas, não, eu conheci. Eu gostei. Ai, do Yabu pessoa e falei assim, o que ele faz? Ah, ele tá lançando esse livro. Eu falei assim, então eu vou ler. E era A Última Princesa. Então, antes disso, eu não sabia de nada. Aí eu fui, foi lá na FNAC. Aí a gente foi, eu falei assim, tá lançando esse livro aqui, vamos comprar. Comprei, comecei a ler sem saber nem do que era. Falei, mas vou ler. Aí eu fui, li tudo. Nossa, tipo, viajando, imaginando tudo que tava escrito. Tipo, é muito dom, é muito artístico, assim, o que você faz. Aí, beleza, adorei o livro. E na hora que eu cheguei no final, que tem as fotos, é de verdade? Oh. Tipo, tem coisa que aconteceu de verdade? Tipo, meu cabelo explodiu.
Como assim?
Tem que fazer aconteceu que nem isso?
Faz que nem eu faço. Eu ignorei a história e pra mim aconteceu assim, acabou.
Falou tudo, Thiago. Falou tudo, porque depois que eu terminei de ler, eu falei, cara, pra mim é isso.
Ah, eu também tô nem aí.
Pra mim é isso.
Foi tipo quando eu terminei de ver Coração Valente, pra mim o William Wallace é aquilo que o
Mega. É, exatamente. Não é arqueiro, droga nenhuma.
Apesar de que eu vou te falar que ler o livro me deu muita vontade de dar uma estudada na história real também, cara.
É, muito legal. Mas
o bom é que o Fábio colocou a bibliografia que ele usou de referência no final do livro.
Fora, e aí isso depois... é um serviço, cara, isso que você fez, porque
exatamente, procurar, é um pouquinho certeza de valor para um pouquinho de coisa interessante que a gente tem aqui no nosso país, né, cara?
E é que tá muito legal.
Cara, calma, o bacana desse evento que eu fui com a senhora Bob, nesse dia que a gente conheceu tudo, esse mundo assim, do Yabu, foi que foi aí lida a primeira. Acho que foi até o último conto do
Mortos, cara.
E a gente não esperava nada. Eu lembro que eu tava com a senhora Bob no busão, que até então vocês tinham escondido o final, né? Ninguém sabia o que tinha acontecido, o que era aquilo ali e tudo.
Uhum.
Eu lembro que eu parei, eu olhei pra senhora Bob no meio do ônibus. Eu, caralho, é os três porquinhos, porra! Aí eu digo, cara, o que você tá falando?
Eu, tipo, uma hora depois, né?
Puta que pariu,
muito bom.
Não, como assim? Não. Eu tinha gravado, que eu gravei essa parte, né? Que eu falei, não, peraí, não é possível.
Uhum.
Aí eu gravei um pouquinho, fiquei ouvindo. Na hora que veio os três. Mano, ninguém entendeu do ônibus que eu falei. Eu tipo, os caras olhando pra mim.
Pra menos, né?
Eu tinha um maluco gritando. Três porquinhos, mano. Não tem sentido, nada. Cara.
Porra, a gente ficou ouvindo 10 vezes. Ele é os três porquinhos. Nossa, não é possível, velho. Eu adoro. Sempre que eu leio, eu lembro.
Obrigado. Eu arranquei os cabelos, foi o Bela Incorrupta. Na hora que eu vi as primeiras palavras, meu cabelo caiu tudo, metade.
Eu vou falar que o fim de quase todas as coisas, acho que possivelmente é a minha história favorita.
Eu também, Abu. Eu também.
Excelente mesmo.
Ah, perfeito, cara.
Só no final mesmo
que você vai entender de onde que ele pegou a referência, cara. Na última frase só.
É verdade. Não, é animal o jeito que você vai lendo todos os contos e de repente você vê que o Fábio passou um fio no meio e no final ele só puxa o fio.
Puta, cara.
E amarra tudo.
É muito legal.
Eu quase joguei meu livro pela janela do carro, cara.
Você viu da Branca dos Mortos depois, viu da Cinderela, assim, caraca, como assim?
Cara, eu ia aproveitar até perguntar pro Pablo como que é estruturar um roteiro assim, que você vai deixando os pontos em outras histórias e depois vai amarrando tudo no final, cara.
Isso, aí você quase causa uma VC nas pessoas.
Até mesmo porque você também teve outra, você escreveu mais do que os que foram publicados, né?
Sim.
Tiveram outros também.
Isso é muito interessante, porque é legal ver como as histórias elas vão se desenvolvendo organicamente, sabe? No caso do Branca dos Mortos, por exemplo, quando eu comecei a escrever o livro, eu não tinha ideia de que as histórias iam se interligar, sabe? Eu fui escrevendo, até que eu percebi que elas tinham elementos em comum, sabe? Como a floresta, por exemplo. Sabe? Falei, uhum. De repente podia ser a mesma floresta. Ah, tem uma madrasta aqui e uma madrasta ali, sabe? Tem um príncipe aqui e um príncipe ali. Então, deixa eu juntar esses personagens e ver o que acontece.
Puta, tá aqui.
Chupa Tarantino, né?
Quando eu cheguei a história, ela meio que você vai escrever. Rapunzel, cara, quase vomitei.
Cara, você vai escrevendo e ela meio que vai ganhando vida própria, né?
Exato,
cara?
Exatamente. E isso fica muito evidente. Foi incrível mesmo. Até me arrepio quando eu lembro. Foi quando eu escrevi o final da Cinderela. Que a última...
de arrepiar até na hora de
pra
ler.
Mim é, pra mim é o melhor conto, na verdade.
Que a última palavra do conto muda tudo, né? Muda tudo.
Cara, eu tenho uma história sobre Cinderela que é de assustar, cara.
Ah, eu quero saber, pô.
Geralmente ele deixa pro final, né?
Não, cara, mas olha, o Yabu, eu até conversei. Eu e o Cido encontramos ele lá no FIC, né? Eu até falei sobre uma prima minha que adorou a história, que ela não gostava muito de ler, e quando ela leu Branca dos Mortos ela adorou e ficou muito apegada
mais com obrigação.
E cara, um dia ela tava lendo, aí ela tava sozinha em casa e ela tava lendo justamente o Cinderela, e quando ela chegou nas últimas palavras, cara, acabou a energia, velho.
Nossa.
Caraca. Não. Cara, ela me contando, você viu o cagaço que foi aquilo? Ah, só dela contando, eu imagino aquilo na hora, cara.
Mas não passava um pensamento ruim, né, cara?
Então, mas isso que eu acho que foi legal do Cinderela, porque eu não sabia que a história ia terminar daquele jeito. Até eu chegar no final dela, eu não tinha ideia.
Ah, o final é bem abrupto.
E aí, então, a surpresa que o leitor tem, sabe, quando descobre quem a Cinderela realmente veio a se tornar... Sabe, foi a mesma surpresa que eu tive quando eu escrevi. Sabe, então isso acho que foi o mais legal de todo o processo.
Ah. É, outra coisa que eu também tenho curiosidade, que todo mundo também tem, saber um pouco qual começou o processo de escrita. Assim, se você segue alguma, que nem o Dudu Spor faz, que ele segue uma metodologia, ou se você não segue metodologia tipo Cornel, assim.
Vai se escrevendo sozinha a história.
É, tipo, que nem o Cornel fala, eu não sei onde vai dar, eu saio extremamente doido.
Então, eu tento minimamente me estruturar, sabe, seguir algumas, dependendo do tipo de história, algumas convenções, sabe, de timing, de roteiro mesmo, mas é muito incrível como as histórias às vezes elas ganham vida própria, sabe, e elas se soltam, sabe, por exemplo, o próprio final da Cinderela, sabe, que aquela última palavrinha ela muda o livro inteiro, sabe, e eu tinha escrito um monte de contos antes, sabe, mas aí quando eu cheguei naquele eu vi que eu tava escrevendo um livro que eu não sabia o que ele era, sabe? Ele se transformou a partir desse momento. Então, você pode tentar planejar algumas coisas e tal. Aliás, acho que é essencial você ter um mínimo de planejamento, sabe? Mas tem hora que a história vai se soltar sozinha.
Nessa hora você não pode se prender muito também.
Exato,
né?
Aí eu não tento segurar.
Foi nesse final aqui que você escreveu da Cinderela, quando você chegou nele, você falou, é isso, ou você chegou a cogitar mudar esse final?
Não, porque eu tive certeza que era isso.
Absoluta, cara, né? Porque é muito foda.
Eu acho que ele pensou, exatamente.
Ele falou, puta que pariu, é isso. É isso, eu cheguei.
Esse final aqui é tipo um chute na cara, cara.
Pô, é justamente caralho, nesse final que você pega, caraca, tem ligação.
Tá tudo linkado, né? Tá tudo linkado.
A pessoa pensa, eu estou lendo um livro só. Né?
Exato.
Exatamente.
É uma livro de contos de cabeça, é o caramba.
Cara, sem tamanho.
É que quem vai lendo um livro de contos, tipo que nem eu tava com Tripulação de Esqueletos do Stephen King, dá pra você ler um conto ali, o outro lado, você não tem necessariamente uma ordem. Né? Agora, no caso do seu, na hora que eu peguei pra ler numa paulada só, na hora que terminou, pô, eu quase chutei o banco da frente.
Mas, Drake, o mais foda é porque você consegue ler o Branca dos Mortos um conto
cada vez também. Sim, então, sim,
maneiras.
Dá pra escrever, pode, dá pra ler dos dois jeitos, tranquilo.
Exatamente, mas cara, isso que é o mais foda.
Isso é, depois que eu li duas vezes na sequência, virou livro de cabeceira, né? Eu tô com o solo, eu vou lá e pego uma história e leio, entendeu?
Antes de dormir,
Eu sou tranquilo, né? E acordar gritando de madrugada.
E também, cara, parabéns pelo conto do monstro, cara, que é o do...
Do último, do livro novo, né? Do republicado.
Cara...
O novo é o livro da dor, né, Fábio?
Ah, sim, tem...
Não, não, tô falando aquele que ele fez rimado, cara.
Do patinho feio.
Depois que eu li esse, o resto dos contos, tipo, começaram a ficar como se fosse rimado também. Minha
cabeça. É, mas só que eu lembro do audiodrama do Briggs. O audiodrama do Briggs ficou incrível.
Pô, animal, né?
Foi demais.
Sabe que eu dei esse livro, esse conto, né, do patinho que minha irmã lê? Eu falei, ó, tenta descobrir qual o personagem, né, de uma história infantil é. E ela leu, ela não entendeu a primeira vez, cara. Porque ela não passou pela cabeça dela que o patinho feio podia ser tudo aquilo, entendeu?
E se você lê a história mesmo, porque todo mundo conhece a história do patinho feio, mas poucas pessoas realmente leram a história, tipo Moby Dick, assim. Mas se você lê a história do patinho feio, ele passa exatamente por tudo aquilo que ele descreve, sabe? Ele vai parar num celeiro de animais, aí aparece um caçador que atira nele, sabe? E até os animais rejeitam ele, sabe? Tipo, é uma história super triste, assim. Então, acho que isso foi o maior barato de escrever esse livro, sabe? Porque eu não tentei fazer simplesmente uma modernização dos contos de fada, sabe? Eu não tentei contar a mesma história com, sei lá, por exemplo, como Hollywood faria, sabe? Faria uma menina, sabe, que ela é feinha, que ela é maltratada na escola, que é perseguida pelas amigas e tal, e de repente ela vira uma baita gata, sabe, vira supermodelo e samba na cara da sociedade, sabe?
Do recalque, samba na cara do recalque.
É, samba na cara
do recalque. Você falou do patinho feio, acho que com quase todos os contos de fadas é assim, né? Ninguém realmente leu a história, todo mundo ouviu falar da história.
Verdade, né? Exatamente. A ideia do...
E o que eu tentei fazer foi não me limitar aí, sabe? Foi contar a mesma história, sabe? A mesma lição, o mesmo moral, o mesmo tudo, sabe? Sem necessariamente usar os personagens, sabe? Ou sem necessariamente usar a história, sabe? Com o fim de quase todas as coisas, por exemplo, sabe? É a história dos três porquinhos, sabe? Cuspida e escarrada, só que não tem porquinho, não tem lobo.
Eu amo isso, cara.
Mas é a história dos três porquinhos, sabe?
Eu tenho até que falar de uma história que poucas vezes, toda vez que falam de Branca dos Mortos, falam da Cinderela, falam da Branca dos Mortos, falam dessa Marapunzel, e uma história que eu me amarrei demais, cara, e raramente falam, que é os Três Lobinhos, cara.
Ah, sim.
É bacana. Eu acho animal aquela história, cara.
Eu gosto.
Pra mim realmente é isso. Os lobos, eles dominavam a terra, assim, realmente.
Né, cara, é muito incrível, né, cara? E é muito legal você ir matando, que cada lobo é daquela história que você conhece e tal. É muito bom, mano. Muito bom.
Muito legal mesmo.
E uma menção honrosa à forma como ele falou da Chapeuzinho Vermelho, cara. No cemitério. Fenomenal também.
Cacete de aveia, cara. Sensacional.
Fenomenal.
Mas outro ponto que eu não vejo ninguém falando, que eu achei o mais forte, cara, foi a confissão.
É legal também, né?
A confissão eu achei muito punch, assim, no final, quando você descobre quem é aquele coitado que tá se estrepando todo lá, sendo torturado. Pô, eu achei muito forte aquele negócio.
Eu queria saber como que você pegou e falou assim, quer saber? Eu vou misturar o chamado com o Rapunzel.
Foi só o cabelo? Foi só o cabelo, Pablo?
Então, na verdade, é assim, eu sou meio chato com filmes de terror, sabe? Porque eu acho que é fácil você dar o susto pelo susto, sabe? É fácil você aumentar o som, sabe? E fazer alguém aparecendo atrás da porta, sabe? Ou debaixo da cama, ou dando um grito e pulando em cima do personagem, sabe? Isso é muito fácil.
É o jumpscare, né?
É, exatamente. Mas você criar uma história, sabe? E que dentro daquele universo contido ela faça sentido e assuste de verdade as pessoas, sabe? Isso é raríssimo, sabe? Isso é muito difícil. E um dos poucos filmes dos últimos, sei lá, 15 anos que eu me lembro que fez isso muito bem foi O Chamado. Por quê? Porque é um conto de fadas também, né?
É uma lenda, né? Verdade.
É uma lenda, sabe? É uma lenda urbana, sabe? É um cautionary tale, sabe? Que tem bruxa, que tem princesa, que tem tudo, sabe? Tem tragédia na vida da menina, da Samara, sabe? Então eu vi semelhanças daquela história com a própria Rapunzel, sabe? A Rapunzel ficava presa na torre e a Samara no fundo do poço, sabe? As duas têm um cabelo super longo, sabe? As duas não sabem quem é o pai e a mãe, sabe? As duas têm uma figura feminina, materna, muito forte, que não é necessariamente a mãe delas, sabe? Então, eu só peguei os elementos, sabe, comuns, as histórias, combinei e coloquei dentro daquela cronologia que eu já havia criado. Eu
acho que a história é a história mais gore do livro, né, cara?
É, sem dúvida.
Ah, eu acho ainda mais gore, eu acho a hora que o bicho pega na Cinderela, cara.
Na Cinderela, cara,
na hora que acontece aquele negócio que ela tá dando um beijo e o cara sente uma coceguinha e de repente ele fala o que tá saindo da boca dela, cara. Nossa, cara, tive vontade de morder minha nuca de agonia. Porra, as aranha da boca é um negócio muito pesado, cara.
Cara, e tem mais, tipo, ele conseguiu juntar a história real, né, que, por exemplo, que nem aqui, as irmãs da Cinderela cortam o pé pra caber o sapatinho.
Elas mutilam o pé.
Ele conseguiu colocar na história,
colocou a mutilação, puta que sorte. E aquele banho de sangue, cara, eu imaginei aquela porra parecendo tipo Carrie ou Hardcore, manja.
E você tá crente que ela, vai cortar o próprio pé, né?
Com certeza.
Nossa, cara, esse foi um dos que me deu mais agonia, assim. Nossa, botou aranha no meio, fogo.
A gente tá falando de filme de terror, você falou agora. Você acha que Jason, Freddy Krueger, dá medo?
Ah, cara, hoje acho que não.
Calma, lá vamos de novo.
Um filme que eu achei muito bom, mas é que pra falar a verdade, eu assisto muito pouco filme de terror, sabe? Porque eu tenho muito medo de me decepcionar, sabe? De perder meu tempo. Então, acho que dois filmes que eu gostei muito recentemente foi o Cabin in the Woods.
Que
faz meio que eu faço, né? Que mistura um monte de histórias e referências. E
subverte tudo, né?
É, eu acho genial. Tem muita gente que não gosta, mas eu acho brilhante.
Naquele final eu tava vendo o Cthulhu aparecer.
É, ele é engraçado, né? Tem umas piadas legais e tal. E o outro que eu gostei muito também foi aquele Invocação do Mal, do Conjuring.
Ele é bacana.
Esse é o filme que eu queria ter feito, sabe?
Eu saí com pressão baixa do cinema.
Caraca. Muito legal, né? Cara, porque ele começa como um filme meio de casa assombrada, depois ele vira filme de detetive espiritual e depois ele vira um filme de exorcismo, né, cara?
É verdade. E a primeira vez que eu vi criança assustada de verdade, cara, aquelas crianças não estavam brincando, não.
É, acho que o cara fez alguma coisa pra molecada assustar mesmo.
Você não viu nos extras, cara? No Blu-ray dos extras mostra, o cara não avisou nada pras crianças, puxou pelo cabelo, não mostra nada.
Nossa. Cara, no final você descobre que o casal existe, né? Que
é assim, eu estudei,
Ele foi realmente um demonólogo autorizado pela Igreja Católica.
Sim.
E foi o pior caso dele.
E ele tem um museu até hoje.
Tem, a boneca Annabelle tá lá, cara.
Eu já vi a foto da Annabelle.
Agora você quer ver se a continuação vai ter a mesma coisa, né?
Pra mim não tinha que ter continuação, porque o filme é muito bonito, cara.
Mas vamos falar sobre a boneca, entendeu?
Ah, não, eu tô de boa.
A esposa dele é viva até hoje, né?
Ela ajudou
na construção. Ele, eu acho que faleceu e ela é viva ainda.
Não, assim, o Fábio não me deixa mentir. Se eu não me engano, ela ajudou na produção, não foi, Fábio?
Sim, ela ajudou.
É bacana.
Não, é um filme fantástico, falou tudo.
Eu acho incrível, cara. E é meio arquivo X, umas horas, né? Pega os equipamentos pra ficar medindo.
É muito bom aqueles equipamentos, tipo, um equipamento bem retrô pra as paradas.
Ilustre presença do autor mais que respeitado.
Fábio Yabu,
rapaz!
A gente tem umas perguntas aqui dos nossos ouvintes aqui pro Yabu.
Vamos lá,
chute.
Vamos lá, direto dos Cavaleiros da Zoeira. Eu pro Facebook.
Cuidado, hein?
Estou comportado.
Use a parcimônia.
Então vamos lá. Primeira pergunta do nosso ouvinte Gabriel Pierre. Ele pergunta aqui se a Luna já tem um lanterna favorito.
Ainda não, mas ela gosta do meu anel de lanterna rosa. Que eu tenho todos, de todas as coisas, ela gosta de pegar o rosa e ficar brincando.
Ah, que bonitinho.
Essa é do João Vitor Moreira Gomes. E ele pergunta como foi a realização da Branca dos Mortos e como você se sentiu sendo reconhecido pelas editoras brasileiras agora.
Eu acho que meio que eu já era reconhecido pelas editoras, sabe? Óbvio que agora, né, eu fui publicado pela Globo e tal. Mas honestamente não foi algo assim muito diferente já do meu dia a dia, sabe? Eu já tinha livro pela Record, sabe? Os próprios livros pela Land Books, eu já tinha publicado 10 livros pela Panda, né? Tinha livros pela Ciranda Cultural, então não foi muito diferente, não, apesar das coisas ganharem uma proporção maior.
Yabu, aproveitando esse gancho que você falou, como que foi a transição do Branca pro Nerd Books para a Globo Filmes? A Globo Filmes, pela Globo Livres.
Em que sentido?
Por exemplo, assim, encerrou com a Nerd Books, vamos para a Globo.
Ah, é que assim, na verdade a gente fez uma tiragem pela Nerd Books, né, de acho que foi 8 ou 9 mil exemplares, que foi atendida, né, a gente vendeu tudo, como tudo que eles fazem lá. Mas chega um ponto onde o público da Nerd Store tem um teto, né, não adianta imprimir 9.001 livros que vai sobrar um livro no estoque, né, então desde o começo a gente já tinha acertado, até porque a gente é muito amigo, né, que beleza, depois que a gente vender esse estoque, se você quiser publicar para alguma editora, sabe, ou sei lá, mesmo por conta própria, onde você quiser, tipo, o livro é seu. Foi meio que aconteceu com o Batalha do Apocalipse também, né?
Uhum.
E, apesar de que na época o público da Nerd Store era menor. Então foi um processo bem tranquilo, assim, até esperado, sabe? Posso até dizer que isso pode vir a acontecer com Independência Móveis. Com o Protocolo Corrente, talvez não, porque aí a gente tá falando de três livros, que são de dois autores diferentes e tal, mas enfim, meu processo com o Jovem Nerd, a Nerd Books é bem tranquilo e muito pautado na amizade, sabe?
É muito diferente o tratamento que você recebe do público que te conhece pelo Jovem Nerd, do que do público geral?
É muito engraçado, porque os públicos meio que se misturam, assim, sabe? Então, quando alguém vem e fala, eu sou seu fã, assim... Não é ser pedante, sabe? Eu preciso perguntar pra pessoa, tá, mas de que fase? Sabe? Você fala assim, não, é por causa da Branca dos Mortos ou de Combo Ranger, sabe? Porque tem gente que não sabe que eu faço coisas tão diversas, né? Então é bem engraçado.
Vou dizer que, acho que assim como alguns aqui, conheci Jovem Nerd por sua causa, na verdade, foi... não foi nem ao contrário, né?
É, se não fosse eu, sabe? Por nada não, viu?
Você podia estar com o pessoal do Omelete e tal, né? Não, é de verdade, assim, eu lembro que meu pai me levou naquela gibiteca na Vergueiro lá e acho que tinha um monte de Combo Ranger e eu passei a tarde toda lendo Combo Ranger. E aí, tal, comecei no meu computador, tinha internet, vamos pesquisar aqui. Aí foi que eu achei, blog, tinha Big Brother bonequinho e um monte de coisa, só que era muito da hora. Aí depois só que veio o Jovem Nerd.
Fez o caminho inverso da maioria.
Eu tenho mais uma pergunta aqui da galera. Esse é fã antigo, pelo visto. Ele tá perguntando se você consegue dormir depois de matar e queimar e enterrar uma pobre galinha. isso não tem como fugir, né, Yabu?
Toda galinha... Tem quase 20 anos.
Tá de boa, né?
Você só falou o nome do cara, velho.
Ah, o nome do cara, desculpa, é o Vinícius Rogério. Fez a pergunta.
Valeu.
O Yabu ficou magro e sem dormir, que nem o Christian Bale lá no Maquinista.
Maquinista. Né?
Operário, aliás, no Operário.
Tem uma pergunta aqui também no Twitter, da Jéssica, que ela tá perguntando, quer saber se você tem mais projetos não infantis, entre aspas, tipo Branca dos Mortos.
Tem. Aliás, vai sair esse ano já.
Opa!
Olha aí,
opa!
Exclusivo!
Preparem suas carteiras.
Mas é pela Nerd Books ou é projeto
tem
seu?
Tem livro pela Nerd Books esse ano e tem mais um pela Globo.
Uia!
Oh, olha aí.
Bora Combo Rangers 2 no final do ano.
Uia!
Eita! O da Nerd Books é o de máquinas ou tem mais
isso,
algum?
Isso, é o protocolo do Range de máquinas.
Ah, tá bom. O Mike já achou que era 2.
Que mais? Você quer fugir do quê, Mike?
Não, talvez até dê tempo, né? Vamos ver.
Olha aí. Tô começando a achar que você é um ghostwriter, hein, amor?
Tem uma legião de funcionários ali que devem ter.
Olha aqui, ó. Eu tenho uma pergunta aqui da nossa amiga Roberta Quirino. Ela diz assim, como funciona o ritual de escrita? Ele costuma escrever todos os dias ou só quando a inspiração vem? A disciplina é difícil?
Não, eu sou bem coxinha quanto a isso, na verdade, sabe? Quando eu tenho um projeto para entregar, sabe, eu tenho uma data, eu tenho um programinha que chama Scrivener, que você insere no programa quantos caracteres ou quantas palavras você quer escrever em determinado tempo, e aí ele te dá quantas palavras você tem que escrever por dia. E conforme você vai escrevendo, tem uma barrinha que ela começa vermelha, sabe, e vai ficando verde conforme você vai terminando.
Cara, eu vi você indicando esse aplicativo lá no minha blog.
Qual é o nome? Pelo amor de Deus, qual é o nome?
Chama Scrivener.
Nome.
Scrivener.
Isso, que é incrível, cara. E meu, se você escreve, você tem que usar. Simples assim, sabe? Esquece Word, Pages, qualquer coisa. É um programa feito, sabe, por escritores para escritores. Então é...
Acho que quanto à inspiração, acho que você e o Spor já falaram bastante que é pra roteirista, pra escritor que não precisa pagar suas contas, né?
É, exato. Se eu for esperar a inspiração, eu estaria escrevendo meu primeiro livro ainda.
Isso é aquele lance que vocês falaram no Nerdcast de autores, né? Tem que sentar e trabalhar, né?
Exato.
O Stephen King, ele fala, né, que quem tem vontade de escrever, senta e escreve. Não fica pensando muito.
Exatamente. Aliás, o livro do Stephen King sobre escrita é muito bom mesmo. Eu acho que não tem em português, mas em inglês chama On Writing.
Ah.
E se você puder escutar o audiobook, meu, é melhor ainda, porque é ele mesmo narrando, sabe?
Nossa, que
sonho. Ah, vi aqui. É On Writing, a Memoir of the Craft. Isso.
É muito bom mesmo.
Várias dicas do Yabu.
Opa, já vai fazendo. Faz a wishlist aí, Mike.
Fica a dica.
É, beleza. Agora. Ah, fala.
Não, pode continuar. Fala, bicho.
Não, eu ia falar a pergunta do Guilherme Ferrari. Você prefere fazer livros ou HQs?
Tipo... Depende da história, sabe? Não tem preferência, não. Livro acaba demorando mais tempo, por incrível que pareça. Né? Quadrinho é relativamente rápido porque eu não faço sozinho. Tem uma equipe que sempre me ajuda e tal, o Michel, o Francis, a Cláudia, mas já livros, sabe, é uma coisa que eu tô 100% sozinho.
Cara, eu tenho um problema que eu cresci lendo tanta HQ que quando eu penso numa história, ela vem na minha cabeça num formato de HQ. Eu não consigo pensar num escrever um livro. Eu acho que se eu fosse escrever algo, eu escreveria em quadrinho. Você tem algum tipo de experiência parecida com essa? Você já pensa numa história pronta pra tal mídia?
Não, na verdade, eu tento planejar cada história para uma mídia diferente, sabe? Pra mídia que eu acho que se encaixa melhor naquela história. Mas isso que você falou de pensar em quadrinhos, realmente é uma coisa até meio chata, sabe? Que os quadrinhos fizeram, que é aquele bendito recordatário em primeira pessoa, sabe? Tipo, meu nome é Wolverine, sou a melhor que faço. Estou aqui em Madripoor, arrancaram meu olho, estou aqui morrendo, não sei o quê. Mas ainda bem que eu tenho um fator de cura, que cura todos os meus ferimentos, não sei o quê. Sabe, isso é muito chato, sabe? Isso é um vício que acaba transparecendo às vezes pra literatura, sabe? Pra, às vezes, a pessoa que leu muito quadrinho, sabe? E faz essas narrações super tediosas em primeira pessoa, sabe?
Sim.
Que é uma coisa que eu abomino, assim.
Deixa eu fazer só duas perguntinhas rapidinho. A Kelly tá perguntando quanto tempo você é vegetariano.
Jesus. E?
É que na verdade era um complemento. É que ela pergunta quanto tempo você vai ser vegetariano e se você come frutos do mar, porque seria estranho por causa das princesas do mar.
Na verdade, depois que a Luna nasceu, já faz 3 anos, eu acabei meio que abandonando a dieta vegetariana, porque era muito difícil fazer 3 cardápios por dia, sabe? Pra mim, pra Luna e pra Gica, sabe? Então meio que a gente aboliu por enquanto o vegetarianismo aqui em casa.
Olha aí. Parabéns. Você é uma.
Parabéns, é foda.
Parabéns, gente...
Viva o bacon, né? Viva o bacon.
A gente consome muito pouco carne vermelha mesmo, assim. Tipo, uma vez por mês, vai. Às vezes até menos.
Nunca chamei o Fábio pro churrasco. Fica a nota.
É isso aí, galera.
considerações finais, começando pelo nosso grande convidado de hoje, Fábio Abu.
Queria agradecer o carinho que vocês sempre têm comigo em todos os eventos, sabe, aqui no FIC, em todo lugar que eu vou tem algum renegado, né,
a omnipresença renegada.
É incrível mesmo. E, pô, parabenizar vocês pelo trabalho, sabe, e é isso, né? eu sou muito grato mesmo.
Vai, Arieira.
Bom, galera, valeu aí pelo convite. Valeu mesmo, pra sempre que quiserem aí, só chamar. Ainda mais participar hoje aqui conversando com a Yabu. Pô, sou fãzaço mesmo aí, principalmente do Branca dos Motos, eu que gosto muito de terror, né?
Valeu
mesmo, só.
Beleza, vai, Drey. Desculpa,
gente. Bom, gente, muito obrigado. Valeu, Bob, Mirro, Mike. O Dzar não, porque o Dzar não me chamou. Esse, não sei se vocês sabem, mas esse é o meu primeiro podcast. Acabei de perder a virgindade.
Olha aí.
Né, ainda mais perder a virgindade de podcast com o Fábio, que eu sou fã roxo. Virgindade tem podcast, só conversa. Virgindade de podcast. Tá bom, primeira vez de podcast. Jogo gravar com o Fábio, que eu sou mega ultra fã. Pô, tô às ordens, cara. Sempre que vocês precisarem de qualquer coisa, eu tô aí.
Bem, vamos aos nossos renegados então de hoje. Vai, Digão.
Opa!
Isso aí. Beleza, galera, Digão. Próximo, tô brincando.
Tá bom, então, falou. Até mais, boa noite. Não, mas sério, valeu mesmo, Yabu, pela presença aí. Tipo, parabéns mesmo pelo seu trabalho. Sou muito fã, de verdade, cara.
Valeu.
E eu tô sempre acompanhando. O que for possível aí, pode contar com a gente sempre, velho. Valeu.
Valeu, galera. Obrigado mesmo.
Pirro!
Queria agradecer também aos convidados, o Ariera e o Drake. E obrigado, Yabu, por ser tão fofo com a gente em todos os eventos. E eu queria pedir um favor, um abraço pra Kathleen, que é uma fã sua lá do Sul.
Kathleen, um abraço pra você.
Aí...
Um abraço fofo pra você.
Vai, Dza.
Obrigado, Yabu, por ceder um pouco do seu tempo pra gente. E, bom, tem muita gente, não vou me prolongar muito, não. Só queria dizer que eu fiz dread graças às princesas do mar. Eu queria um povo na minha cabeça, eu fiz isso.
Esbanjando animação.
Meu Deus, né? Esse é o cara mais animado do cast. Vai, Bruno!
Bom, cara, primeiramente aí agradecer a participação do Yabu. Acho que desde o primeiro cast que a gente fez, que era lá da Bienal, que foi onde os Renegados surgiram, por conta de um evento do Expor com Yabu, a gente sempre, né, esperou por esse momento de gravar com ele e finalmente concretizamos aí, quase completando 2 anos de cast na próxima Bienal que tá chegando agora, né? E agradecer ele também em nome da minha prima pelo presente de aniversário, Branca dos Mortos, valeu. Elas adoraram. E é isso, cara. Obrigado por estar sempre aí com a gente nos eventos. E quando a Yabu falou em todos os eventos, é em todos mesmo, porque a gente tá em tudo.
Stalkers dele.
Stalkers Master. Vai, Bia.
Tá, então, é meio besta, né? Mas na Bienal, que teve a sessão de autógrafos lá, legal. Eu fiquei muito feliz porque você e a Bu escreveu beijos, Bia. Porque ninguém escreve beijos no autógrafo pra mim, obrigada.
Ah, é? Poxa.
Olha só, eu me senti realizada.
Só isso, gente, obrigada.
Eu não sei se foi uma coisa legal ou se foi uma denúncia.
Não foi bom, foi legal.
Se o Fábio dormir no sofá,
por favor, escritores, né?
Vai, Cido.
Gostaria de agradecer a presença do Fábio Abu. Gostaria de lembrar de 2009, que eu fui naquele lançamento da animação do Lanterna Verde, eu não sei se você lembra, e foi a primeira vez que você autografou meu Combo Rangers, e eu fiquei muito feliz. E também agora ver o Combo Rangers que relançou foi, tipo, uma alegria foda mesmo, tipo, trazer toda a infância lá dos bonequinhos em flash, então, do caramba. E eu queria pedir só um favor pra você, que me foi pedido também, que foi a Sadiq, que não está aqui gravando. Ela falou que ter os Combo Rangers relançado foi a melhor coisa da vida dela. Eu queria que você mandasse um beijo pra ela. Sadiq.
Sadiq? Pô, Sadiq, que bom que você gostou. Fico muito, muito feliz mesmo. Porque, como eu falei, foi uma grande carta de amor pra todos os fãs.
Caramba, mano. É isso aí. Muito obrigado mesmo, cara.
É, a segunda coisa podia ser Breaking Bad se ela gostasse. Vai, vai!
Eu queria agradecer o Yabu. Yabu, eu que sou escritor, cara, pretendo viver disso um dia ainda. É, quero dizer que você é uma grande inspiração pra mim, assim, por tudo que você faz e pelo que você publica e da forma, a paixão que você faz. Realmente, de coração, muito obrigado.
Valeu, obrigado mesmo.
Gosto das palavras do Mike e as minhas.
E obrigado aos nossos convidados aí. Até a próxima, pessoal.
Bem, senhora Bob.
Eu queria agradecer muito por o Fabio Yabu estar aqui com a gente e por ele aguentar eu sendo a maior stalker que stalker ele desde a padaria do prédio do irmão dele até o shopping, até os eventos em todo lugar. Eu apareço. Na verdade, você aparece. Acho que você que tá stalkeando. Então.
É, invertendo o jogo, olha aí.
Olha, eu queria agradecer.
A gente tem uma foto do Yabu tirando uma foto da senhora Bob.
É, então, tenho provas, né?
A senhora Bob é nossa celebridade.
Eu queria agradecer que você sempre continue fazendo seus trabalhos e é isso. E é isso, eu podia estar estudando pro meu concurso de auxiliar de necrópsia, mas eu estou aqui participando do podcast.
Auxiliar de necrópsia?
Nada mais.
Uma escoveira, tá ótimo.
Nem me fala, gente, pelo amor de Deus, você já tá
de sobrenome. De sobrenome West.
Bem, eu, Bob, putz, eu tenho que agradecer realmente, Fábio, valeu. Eu nunca vi. É incrível, cara, é meio estranho, né? Parece papo de corno, mas eu nunca vi minha mulher ficar tão empolgada com um cara e eu deixar de boa, tá ligado?
Mas é o Yabu,
É aquele engraçado, teve uma semana que eu falei assim: nossa, viu o Fábio Yabu e tal, não sei o que. Eu falei: pô, legal, mano, beleza. Dia seguinte, eu vi ele de novo, opa, peraí.
Opa!
Sabe? O que tá acontecendo?
Coçou a casa, dizer... Bob?
Morra! Mas nesse caso tudo bem. Cara, agradeço também a Ariela, valeu, Drake, valeu. E nice. A todo mundo mais. Bem, Renegados também, parabéns, acho que a gente conseguiu fechar o nosso ciclo de. Nossos fundadores aqui, que você foi pra esses caras, nada
Renegados
disso teria acontecido.
Renegados honorários, Bob.
Com certeza, mas. Bem, esse foi mais um Renegados Cast. Espero que tenham gostado e até semana que vem.
É hora do combo!
Eu achei que você gritar isso, cara.
Vai estar aberto para o momento jabá que a gente fala.
Ah, tá, curti bom. Muito, acho que foi bem divertido.
Pera, calma. Ah, foi.
O importante é sempre competir, sabe? A gente tá jogando em casa.
23 pontos.
O time tá fodido.
Eu acho que o time tá com medo. Elenco, todo mundo se adora. Eu vou sentir muita falta de gravar com esse elenco maravilhoso.
Vai, agora
deixa isso.
Agora valendo, vamos lá.
Valendo!